E uma pessoa pergunta: eu gostaria de saber o que significa eu estar sempre sonhando que me distancio de casa. E quando preciso voltar, as minhas pernas doem muito e eu nem consigo andar. Nós estudamos durante 5 anos e meio os atributos do monastério. Nós passamos 5 anos e meio aqui, todos os meses, estudando todos os atributos do monastério. E há um atributo que diz o seguinte: não ter lar, ter um lugar de pouso, não um domicílio. Então você está voltando para onde? Para onde que você quer voltar? Você leia os atributos do monastério, que você já vai tomar um impulso, porque a sua casa é outra coisa, o seu verdadeiro lugar é outra coisa. E se você no sonho não consegue chegar lá, é porque dentro de você já tem algo que não tem mais nada a ver com isto. Seu lugar de pouso, não é? É outro. Eu digo de pouso porque mesmo quando a gente chega no centro de si mesmo, aquele é um pouso. Você fica ali um pouquinho e depois recebe outro impulso e vai para outro centro. Seu mesmo, mas num outro nível. Então isso tudo está lá nos atributos do monastério. Não ter lar. Ter um lugar de pouso, não um domicílio. Hoje está reunido aqui um grupo de formação básica para acolhimento e atendimento, lá da Casa Luz da Colina. Então nós temos várias perguntas que eles enviaram. Uma delas é o seguinte: qual é o sentido espiritual e mais profundo da auto-hemoterapia? Auto-hemoterapia, vocês sabem o que é, né? A gente retira o sangue da veia e injeta no próprio músculo. Então, com a auto-hemoterapia, o corpo aprende a equilibrar a si próprio. Ele aprende a ir se liberando de necessitar de medicamentos. Então ele vai se acostumando a se curar. O próprio sangue injetado nele mesmo vai levando o corpo a fazer isto. Claro que quem faz isto teria que ter uma coligação com este propósito, não? E não tendo apenas uma intenção de curar de algum mal. Mas com a auto-hemoterapia, ele está ajudando o próprio corpo a se resolver. Então isto pode ajudar muito o tratamento, dependendo da compreensão da pessoa, né, que está fazendo a auto-hemoterapia. E se nós podemos falar sobre cirurgia plástica de estética? Isto é preciso ver caso por caso, porque uma cirurgia plástica pode eventualmente corrigir alguma coisa. Então isto é um tipo de cirurgia plástica. Mas existe outro tipo que a pessoa está fazendo para modificar a sua conformação. A pessoa talvez desconheça que cada vez que a gente corta o corpo com o bisturi, a gente mexe com o sistema nervoso sutil, que não é físico, e mexe também com todas as ramificações etéricas do corpo, que também não são físicas, mas são muito sensíveis a bisturi. De forma que uma cirurgia plástica, só por vaidade, é algo que entra no karma do indivíduo e que vai entrar na conta do próximo corpo. De forma que isto é muito delicado. Mas, repetimos, isso precisa ser visto caso por caso, e os casos não são iguais. E uma pessoa pergunta: quando colocamos plantas em vasos, no que isso implica? Bem, se você põe uma planta em um vaso, isto implica que você deve dar a ela um tratamento especial, que justifique ela estar num vaso. Porque uma planta num vaso, ela está limitada. Ela não está em contato com as forças do planeta. Ela está limitada a uma certa porção de terra. De forma que, se você coloca uma planta nessas condições, implica que você deve compensar largamente, ela não está em contato mais com o chão do planeta, de onde ela recebe muitas vibrações e certas forças ocultas. De forma que você ter uma planta num vaso significa você fazer um relacionamento com ela, o que pode ser muito positivo para uma planta. Porque se uma planta está em relação com você, ela tem vários impulsos evolutivos para ela. De forma que colocar uma planta em um vaso é uma faca de dois gumes. Se aquilo está feito com indiferença e se aquilo está feito sem consciência, pode ser uma limitação para a planta. Agora, se aquilo é feito com consciência e como um serviço, então isto pode ser muito valioso para a planta. E uma pessoa diz que a vida é composta de tantos detalhes, como não deixá-los passar despercebidos? Então, nós temos que treinar continuamente a atenção. Temos que fazer o possível para estar sempre atentos. Se possível, você está atento numa coisa, mas a sua aura está registrando até o que está atrás de você. Até o que está naqueles lugares para onde você não está olhando. Isto é um treinamento requerido para as pessoas inteligentes, para as pessoas que gostariam, não é, de ter a sua percepção ampliada. E para nós termos a percepção ampliada, nós precisamos, de início, estar atentos, não estarmos distraídos, não é? Claro que isto é um treinamento muito, às vezes, para alguns, bastante complicado, mas vale a pena, porque isto vai ampliando a percepção da pessoa. E com isto, nós vamos percebendo cada vez mais os detalhes, vamos percebendo cada vez maior número de detalhes, e vamos constatando que são todos importantes. São todos muito importantes, fazem parte da vida. Quando nós descuidamos de certos detalhes, aquilo prejudica, aquilo enfraquece, aquilo desvitaliza, às vezes, um trabalho muito amplo, um trabalho muito significativo. Então, este treinamento com os detalhes é próprio de todos os seres conscientes. E, a uma certa altura, a gente toma consciência disto. Porque cuidando dos detalhes, você melhora as bases de muitas coisas e vai facilitar o trabalho de outros construtores que vêm depois e já encontram aquelas bases mais formadas. E uma pessoa tem fobia e não pode ficar trancada em certos lugares e tem pânico só de pensar. Ela sabe que durante o seu nascimento, ela passou por muitas dificuldades, a mãe lhe contou, e que ela, quando se liberou do útero materno, ela estava até roxa. Então ela quer saber se isto tem ligação. Bem, se isto tem ligação ou não, isto não importa, porque isto é o passado, não é? Isso já passou, acabou. Você já está aqui, adulta, está em outra situação. Deixa o que passou, que não serve para nada. Agora, se você, como proposta, como treinamento, se propõe a observar o firmamento, a observar o céu, então você se dispõe a fazer esse exercício, a se deitar ao ar livre, observar o céu, e absorvendo aquela paz que vem de algo tão vasto, de algo infinito. E quando você se encontrar em um local murado, em um local coberto, aí você procura reconstruir aquilo que você sentia enquanto estava observando o céu. E assim você vai entrando num outro tipo de fortificação e não vai mais se deixar influir pelas paredes que estão ao seu lado e pelos telhados. Você deixa de ficar influenciada por isso e fica dentro disto bem naturalmente. Mas mantenha aquela paz que você desenvolveu quando observava o infinito. E uma pessoa diz que sonhou esta noite que todos os seus dentes caíram e ela ficou completamente sem dentes. O que significa? E foi um sonho muito real. Então, significa que você tem que mudar a sua forma de se expressar com a palavra. Você precisa cuidar de ser mais suave e de ser mais positiva com a sua fala. E uma pessoa tem um sonho que sempre se repete. Ela sonha com seus dois filhos sempre como crianças, de 2 a 5 anos de idade, e esses filhos são adultos. Este sonho é uma constante e o que pode significar? Então, está te lembrando que os seus filhos são almas jovens, mais jovens do que você. Alma jovem é aquela que teve menos encarnações. Então, se estão mostrando que seus filhos têm de 2 a 5 anos de idade, estão te avisando que você está lidando com almas jovens, não é? Que têm menos experiência do que você. Embora eles possam ser adultos, podem ser até muito proeminentes na família e tudo isso, mas está te avisando que são muito mais jovens do que você como alma. Portanto, é preciso muita paciência. E veja, uma pessoa sonhou que havia várias mudas de azaleia, cor-de-rosa, cheias de brotinhos. Só faltava fincá-las no chão. O que seria isso? Está tudo pronto e só falta trazer para a terra? Então, as mudas de azaleia que estão prontas para pôr no chão são as tarefas que estão aguardando ser desenvolvidas. As mudas são tarefas em potencial. Então, está te mostrando quantas tarefas existem para serem desenvolvidas. Colocá-las no chão quer dizer desenvolvê-las aplicando-as aqui no plano físico, aplicando-as no plano material. E uma outra pessoa teve um sonho muito parecido. Sonhou com um imenso plantio de pequenas plantas, todas bem verdes, umas desabrochando, outras menos abertas. E nós tínhamos que cuidar. Nós éramos muitas pessoas e a plantação era bem vasta. Mas o que ficou muito claro é que cada plantinha era bem individual. Isto é, cada plantinha era separada de todas as outras. Então, todos nós individualmente, independentemente de estarmos em grupo, individualmente temos que cuidar destas plantas, temos que cuidar destas sementes, temos que cuidar disto que está aí para desenvolver, para formar uma nova etapa. E esta mesma pessoa diz que vale lembrar que no dia anterior sonhei que estávamos limpando canteiros imensos. E uma pessoa chegou e disse que não era necessário nenhum produto de limpeza, porque os canteiros, eles mesmos chegavam a brilhar sozinhos. Então, aqui está sugerindo, não? Que nós temos sim uma tarefa junto a esses canteiros simbólicos, essas plantinhas simbólicas. Nós temos sim uma tarefa, mas ao invés de usarmos produtos de limpeza, isto é, ao invés de estarmos usando coisas artificiais para lidar com isto, nós nos lembremos que existem os devas, existem os anjos que trabalham com as plantas. Então se trata Aqui, segundo o sonho da pessoa, se trata de você ir descobrindo esta colaboração no trabalho e não de usar produtos de limpeza, isto é, e não de querer forçar uma coisa que não é a nossa parte. Porque por mais que nós tratemos de uma planta, não somos nós que vamos lhe dar o brilho. Não sabemos como dar brilho para uma planta. Isto é com os devas. Por mais que você cuide das flores, você não sabe como fazê-las perfumadas. Isto é com os devas, isto não é conosco. De forma que hoje, esta hierarquia dévica e esta hierarquia angélica está tão presente e nós já poderíamos estar muito mais despertados para isto, muito mais sensíveis a isto. Porque em muitas tarefas nossas, são necessários os devas, muito próximos a nós. Há certas coisas das tarefas, uma harmonia numa tarefa, existe uma luminosidade numa tarefa, que isto é dado pelo reino dévico. Então nós teríamos que estar muito afinados com este reino. E veja que de todos os lados chegam sugestões, não, para nós estarmos coligados com esta vida oculta, ou mais ou menos oculta, das tarefas. Enviaram aqui uma notícia que saiu em um jornal, que diz que uma variedade transgênica de arroz com genes humanos ganhou aprovação preliminar do governo americano para ser plantada. O arroz tem cópias de um dos genes relacionados ao leite materno. Isto é, nós estamos realmente diante de monstruosidades, não é? Com esta genética. Então, é preciso que a gente cuide muito, cuide realmente com muito amor, principalmente, e com muita atenção a esse trabalho das sementes, esse trabalho com as sementes. Porque vai-se por um caminho que daqui a pouco nós só vamos ter comida degenerada. Já temos comida envenenada, mas agora completamente degenerada. De forma que esse trabalho das sementes é uma forma de nós mantermos pelo menos uma oferta diante desta situação mundial. Até que ponto se pode atuar na saúde de uma pessoa sem interferir no seu karma? Então, você pode tratá-la sem estar envolvida com resultados. Se nós estamos tratando de alguém, nós precisamos treinar a não ficar felizes e nem entusiasmados quando o tratamento vai bem. Da mesma forma, não ficarmos tristes ou não ficarmos descontentes quando o tratamento não resulta. De forma que é preciso uma neutralidade diante do resultado. Então, se você não estiver envolvido com o resultado do tratamento, você assim poderá ter clareza kármica. Você poderá ter a clareza de até que ponto você deve chegar com o tratamento, e você vai ter a clareza de quando você vai começar a interferir no karma do indivíduo. Mas para isso você precisa estar muito neutra diante do trabalho, diante da tarefa e principalmente diante dos resultados. Aliás, isto é uma norma geral. Sempre que você está muito interessada no resultado daquilo que está fazendo, você vai ficando envolvida com aquilo e gradualmente vai perdendo a clareza. E acaba fazendo aberrações sem perceber, achando que está fazendo coisas boas. E o que o terapeuta deve fazer quando sente as dores de um paciente? Como é que ele pode colaborar? Quando você começa a sentir a dor do paciente, isto no princípio pode ser muito útil, porque você sentindo a dor do paciente, você sentindo no seu corpo o que o paciente está sentindo, você vai ter muito mais clareza em como tratá-lo. Você vai ver onde está o mal. Você vai compreender muita coisa se você consegue sentir o que ele está sentindo. Agora, se você, como sensibilidade, passa a absorver isto, é preciso que você intensifique a sua busca de contato com seu eu interno. Porque é o eu interno que vai transmutar aquilo que você está recebendo do paciente. É muito útil você sentir o que ele está sentindo. Mas pode não ser bom aquilo não ser transmutado e aquilo ficar em você sem ser transformado. Então é muito bom sentir, mas ao mesmo tempo ter este trabalho interno, porque é o nosso interno que vai transmutar tudo aquilo que você está sentindo. Foi enfatizada a importância de se cuidar da higiene, da desinfecção e da esterilização, além dos cuidados outros. E como chegar a um equilíbrio interno com relação a isso? Sabemos que precisamos agregar valores que ultrapassam essa questão. Isto é, nós não podemos desinfetar uma coisa completamente. Isso é impossível, porque os vírus estão por todo lado e você desinfeta um vírus, mas ficam bilhões aí que você nem percebeu e nem sabe que estavam. De forma que isto é uma tarefa muito inicial, não? Que é de você manter a higiene, você manter esta desinfecção até um certo ponto, mas sabendo que isto não é completo, não é total. Essa desinfecção nós fazemos porque nós teríamos que retirar ao máximo os pretextos para as forças involutivas agirem ali dentro. Então, há forças involutivas muito primárias que se desenvolvem na sujeira, se desenvolvem na falta de higiene, se desenvolvem nos ambientes, nos locais mal cheirosos, nas coisas mal lavadas, nas coisas mal limpas. Então, ali entram elementais de muito baixa vibração. Então, embora a gente sabendo que essa desinfecção é relativa, é bom fazê-la, porque aí nós liberamos esses elementais mais baixos, de forma que nós sabemos, não, que a verdadeira desinfecção, a verdadeira transformação disto é por outras vias, não? Inclusive é um trabalho dévico ali, mas nós temos que fazer uma parte básica, aquela que nos cabe, que é limpar aquilo que está visível. Porque ali há muito outro tipo de sujeira que não está visível, não? Há o pensamento das pessoas, há o sentimento das pessoas, as reações das pessoas, tudo isso é sujeira, não é? Mas isto nós não podemos desinfetar da mesma forma como fazemos com o plano físico. Então, nós fazemos isto guardando as devidas proporções. Não fanaticamente, guardando as devidas proporções, fazendo isto de uma forma equilibrada, fazendo isto de uma forma viável. E aí retiramos muitos pretextos para os elementais mais baixos estarem se desenvolvendo ali. E como desenvolver a tarefa de atendente em momentos de emergência? Nós temos vários tipos de treinamento e perguntamos: como estarmos mais atuantes diante de tantas necessidades? Então, não se preocupe muito com a parte externa das necessidades. Se você está a serviço, você fique continuamente se ofertando à sua alma, se ofertando ao seu eu superior. Você fique sempre em oferta e esteja muito atenta aquilo que está fazendo, aquilo que está se passando, atento aos detalhes, sem se preocupar com quantidade, sem se preocupar com o grau de necessidade. Você está a serviço e quem está a serviço está ali para servir, vai fazer aquilo que é necessário. Então você fique em disponibilidade e fique atenta. E sempre buscando não ficar no melhor contato possível. E aí você vai descobrir que você tem aptidões que você nem imaginava. E como ajudar a um paciente que está desencarnando. Nós só podemos realmente ajudar quem está desencarnando quando nós não temos medo de desencarnar. Então, enquanto nós temos medo de desencarnar, nós não temos realmente possibilidade de ajudar ninguém realmente nesses momentos. Mas, quando nós já estamos preparados para desencarnar, quando nós não temos esta desencarnação como uma morte, aí sim nós podemos ajudar alguém. Podemos ajudar alguém porque a nossa segurança, a nossa paz vai ser transmitida para ele. E muitas vezes, alguém que está se preparando para desencarnar pode admitir isto claramente. Nem sempre. Há pessoas que querem se enganar até o fim e que querem ser enganadas até o fim, que não vão morrer. Aí você precisa irradiar, não é? Precisa fazer o melhor, mas não pode falar tudo. Agora, se a pessoa muda de estado, se a pessoa aceita esse passo que ela vai dar, de sair do corpo físico e de viver um período fora do corpo físico, se ela aceita isto, então o trabalho com ela é muito diferente. E quando esse trabalho é feito com toda a consciência, quando esse trabalho é feito com todas as atenções devidas, há pessoas que experimentam o lado de lá antes de desencarnar. Há pessoas que naquele processo da desencarnação, em certos momentos daquilo que se chama de agonia, em certos momentos a pessoa fica consciente do lado de lá e depois volta. E quando ela faz isso algumas vezes, ela se dá conta que não existe morte. Ela se dá conta disto antes de desencarnar. Isto é muito importante. Isto é muito importante porque a pessoa já saindo do corpo, ela já vai direto para o seu nível de consciência. Ela não fica naquela situação intermediária de não saber onde está. De forma que ajudar alguém a desencarnar é muito importante, muito positivo. Mas para isto precisa ter realmente um grupo preparado. Um grupo que não tenha receio de morrer. Um grupo que para ele morrer seja como tomar um táxi e mudar de cidade. Precisa chegar a isto. Então nós precisamos primeiro nos preparar para depois ir ajudar alguém a desencarnar. Muitos se preocupam não com as ajudas que podemos receber. Como se as ajudas viessem só de nós, que estamos encarnados aqui junto, não? Com quem precisa de ajuda. Mas nós damos uma certa ajuda. Outros tipos de ajuda vêm de outros planos, vêm de outros níveis, esta ajuda. Então, se nós criamos com as pessoas que precisam de ajuda este ambiente de relação com outros níveis, a pessoa já começa a ser ajudada por seres de outros níveis, por energias suprafísicas e assim por diante. Uma vez, nós tivemos uma experiência de que estávamos sendo ajudados por seres de outros níveis, porque se espalhou pelo ambiente um aroma de gerânios, e ali não havia nenhuma planta de gerânio. Mas não era um aroma assim que a gente estava imaginando. Era um aroma material de gerânios que todos sentiram. Isto para mostrar, isto para indicar que ali estavam presentes seres além de nós, que estávamos aqui no corpo físico. E alguns desses seres têm um aroma peculiar. Isto é bom a gente saber, porque sem ser supersticioso, tem esta informação e fica informado de certas coisas que normalmente não se sabe. Então, estes gerânios, isto representam, sim, a presença extraterrestre. Então, nós estamos sendo ajudados naquele momento, literalmente, por um ser extraterrestre ou por seres extraterrestres. Agora, alguns formam um contato conosco, ou nós temos uma relação com esse tipo de ajuda, então começamos a distinguir certos aromas. Então, quando sentimos aroma de jasmim, já podemos imaginar que ali está uma determinada hierarquia, que ali está uma determinada linha de cura. Quando sentimos odor de fumo, ali está outra linha de cura. Ali está uma linha que diz respeito a exorcismo. Então, se você pede ajuda e sente odor de fumo muito forte, estão te exorcizando. Porque isto é usado no exorcismo. Aquilo que se alimenta de baixa vibração, sentindo o odor de fumo, aspira aquilo e deixa você em paz. Padre Pio usava isto, odor de fumo. Aqui já estamos entrando num nível de ajuda além do nosso, além do que podemos prestar a uma pessoa que está em necessidade. Então, se nós estamos trabalhando com pessoas em necessidade, é muito bom termos essas coisas presentes, porque tudo isto nos acompanha e fica fazendo parte do trabalho. Há uma comunicação, e o trabalho com isto é muito mais amplo. O trabalho com isto se torna de uma outra qualidade. Agora, acontece também que nesses momentos em que precisamos de ajuda, no sentido de termos uma transformação muito básica nos nossos corpos sutis, porque essas ajudas no plano físico podemos dar, mas como vamos ajudar uma pessoa a mudar o seu corpo astral? Como vamos fazer para desbloquear o astral de uma pessoa? Ou desbloquear o corpo mental de uma pessoa? Isto é possível se nós tivermos ajuda, isto é, se a gente puder atrair esta ajuda ou se abrir a esta ajuda. Porque aqui entra o trabalho das naves laboratório. Essas naves laboratório estão na aura da Terra, estão em volta da Terra permanentemente. Quando se trata de uma transformação muito básica no corpo astral de uma pessoa ou no corpo mental de uma pessoa, este corpo pode ser retirado temporariamente e tratado nesta nave laboratório. O tratamento que as naves laboratório dão para um corpo astral que é levado para lá, ou um corpo mental que é levado para lá, é fazê-lo experimentar tanto vivências do passado como começarem a experimentar vivências futuras, porque lá o nosso destino é conhecido. Então, se um corpo astral ou se um corpo mental está muito doente, muito aflito, ele levado para uma nave laboratório, ele é colocado nas experiências anteriores e ao mesmo tempo nas experiências futuras, e ao mesmo tempo ele está na sua experiência daquele momento. Se rompe este nosso senso de passado, presente e futuro, e nós entramos numa experiência de todas as possibilidades daquele corpo. Então, aquele corpo revivendo o que o traumatizou e ao mesmo tempo revivendo como é que ele deve ser, esta fusão, o corpo redimensiona. E isto é um trabalho que pode acontecer normalmente, porque podemos, com certas ajudas e eventualmente com a nossa presença pacífica, com a nossa presença organizada, podemos naquele momento suprir aquele indivíduo do fato de uma grande parte de um corpo sutil dele não estar ali. Isto é, uma parte não está ali, mas lá onde ele está experimentando o que se passa aqui. A nave laboratório tem condições de fazer este tratamento. Então, a uma certa altura, aquela parte do corpo volta completamente restaurada e o indivíduo passou por uma transformação. Estas ajudas estão presentes sempre que existe um serviço de cura verdadeiro, Isto é, sempre que existe um serviço de cura desinteressado, que não é comercializado, um serviço de cura que é altruísta e desapegado. E claro que quem está tratando de um ser, quem está ali como atendente, ou quem está ali como médico, ou quem está ali como enfermeiro, ou como ajuda, pode ser veículo para estas situações. Pode ser veículo para isto. Porque nós somos como antenas, nós somos como ímãs que atraímos certas situações. E tudo isso se passa nos planos invisíveis. De forma que, num tratamento de atendentes, tudo isto pode, na consciência das pessoas, estar incluído. Porque o trabalho físico, o trabalho de atendimento físico, o trabalho externo, é muito mais enriquecido. E apesar das profundas mudanças que acontecem neste corpo astral ou nesse corpo mental que foi levado para a nave, os fatos da vida externa que continuam acontecendo não chegam a envolver mais o indivíduo como envolviam antes. De forma que ele pode não ter consciência do que foi feito no corpo astral dele e do que foi feito no corpo mental dele. Mas ele vai perceber que aconteceu alguma coisa, porque tudo aquilo que o tocava não toca mais. Tudo aquilo que o irritava não irrita mais. Tudo aquilo que o fazia sofrer não faz mais. Esses corpos ficaram curados destas influências. Isto se pode considerar uma mudança dessa, uma transformação desta, no corpo astral de um indivíduo ou no corpo mental de um indivíduo, pode ser considerado, sim, um tratamento que houve em uma nave laboratório. Pessoas que eram bastante impulsivas, bastante incontroláveis, de repente, não só passam a ficar controladas, como passam a dar exemplos de autocontrole em certas situações. A mesma pessoa. Então, esta pessoa teve esta cura. Este corpo astral, ou este corpo mental, ou os dois, um de cada vez, porque não se pode tirar os dois de uma vez. Mas se tira uma grande parte de um, se devolve, depois tira uma grande parte do outro, se devolve. E isto é um trabalho gradual. Isto não é um trabalho que se faça de uma hora para outra. Isto é um trabalho gradual, porque isso não pode interferir no karma da pessoa. Porque se a pessoa ficou tumultuada, porque ela se tumultuou, ela fez as coisas para que acontecesse assim, ela tem um karma com isto. Então isto tem que entrar também na lei kármica. Então esses trabalhos são muito graduais. Esses trabalhos, não quero dizer lentos, mas são trabalhos num certo ritmo que dêem a possibilidade da pessoa ir se reencontrando, da pessoa fazer o próprio trabalho, da pessoa aspirar a que isto aconteça, que é para ela poder merecer, compreende? Porque se ela não aspira, ela não merece. Se ela não aspira, ela não atrai. Então precisa dar um tempo para a pessoa aspirar a estar astralmente, a estar emocionalmente equilibrada. Precisa que ela queira, que ela aspire, mas que ela aspire com amor, que ela aspire com suavidade, que ela aspire realmente e não fingindo que está aspirando. E a gente aspira realmente é quando colabora naquele trabalho. Realmente quando colabora. Quando colabora, quando está muito disposta a se transformar, então, numa nave laboratório, se faz realmente muitas intervenções benéficas. Bom, um outro trabalho das naves laboratório, não, que nós já conhecemos, é que pode haver, por exemplo, uma situação em que o nosso ser psíquico, o nosso ser interior, tenha que passar um período fora do corpo físico, período longo fora do corpo físico, ou que tenha a possibilidade de desencarnar. Mas o corpo físico, a parte externa, a personalidade do indivíduo, o que o indivíduo reuniu de coisas positivas, de experiências da vida. Então, é considerado antieconômico na lei da economia superior se entregar este corpo físico à decomposição. Então, uma nave laboratório pode perfeitamente fazer com que aquele indivíduo interno se retire do corpo físico e ela coloca ali um outro indivíduo dentro daquele mesmo corpo, que nós chamamos de transmutação. E isto pode acontecer quando você levou o seu corpo, os seus corpos, não? Porque o mental e o emocional também são corpos, não é só de físico que se vive aqui, não? Então, quando você levou os seus corpos a uma certa disciplina, quando você levou a sua mente, o seu emocional, o seu corpo físico a uma certa disciplina, quando você conseguiu que ele fizesse o que você está querendo, que ele cumprisse aquilo que a sua consciência já está lhe dizendo. Então, se este corpo está assim disciplinado, se este corpo físico, se este corpo astral e se este corpo mental está assim disciplinado, está assim flexível, não é econômico espiritualmente abandoná-lo. Ele pode ser usado. Ele pode continuar a ser usado. Então as naves laboratório fazem esta transmutação até imperceptivelmente. Como as pessoas não são muito atentas em geral, nem percebem que ali dentro está um outro indivíduo. Acham que o indivíduo mudou. Acham que o indivíduo se transformou de repente. Não, ele não se transformou de repente. O que houve foi uma troca, mas não uma transformação de repente. E é por isso que ninguém compreende, não? Como é que aquele advogado normal, um advogado como todos os advogados, de repente se transformou no Gandhi. Ninguém compreende isso. Como é que um lenhador, como é que um ser rude, de repente se transforma num Abraham Lincoln? Como é que isto pode acontecer? Então, essas naves laboratório, dentro do karma e dentro de um plano, estão muito mais presentes do que nós pensamos. E outra tarefa dessas naves, que é muito importante para esse trabalho de atendimento, é a limpeza e a transmutação da atmosfera onde a coisa está se dando. Porque uma nave laboratório, ela não pode limpar uma mesa de cirurgia. Isto cabe a nós fazer. Mas uma nave laboratório, ela pode transmutar o ambiente dentro de uma sala de cirurgia. Uma sala de cirurgia pode ser considerado um ambiente muito infecto, né? Entre os desinfetantes que usam ali, as injeções que usam ali, e as ansiedades aí, tudo que acontece ali, aquilo é um ambiente infecto, em princípio. Agora, para você levar outro indivíduo lá para dentro, porque ele vai ter um outro processo, e para todo aquele ambiente não influir negativamente, aqui pode haver uma transmutação da atmosfera, uma transmutação do ambiente. Veja a importância de quem lida com medicina, de quem lida com enfermagem, de quem lida com essa... Veja a importância destas pessoas terem consciência desses fatos. Porque a transmutação de uma sala cirúrgica, a transmutação de um consultório médico, quando ali ocorreram certas consultas, imediatamente entra outro para fazer outra consulta, a transmutação daquele consultório, a transmutação daquela sala cirúrgica, isto é obra de muitas energias, de muitos seres que estão conectados com a tarefa que nós estamos fazendo. Não se teria que esquecer estes pontos, porque basta que a pessoa esteja lembrada destas coisas, que as pessoas tenham isto presente, que o trabalho de desinfecção que ela vai fazer no plano físico é secundado, é aperfeiçoado, é ampliado por muitos outros processos que naquele momento estão limpando, estão purificando outros níveis do ambiente, outras coisas da situação. Agora, as naves laboratório lidam com isto quando nós estamos realmente conectados com estas coisas. Lidam com isto quando estão nos secundando, quando estão complementando algo que estamos ali fazendo até certo ponto, porque a transmutação psíquica precisa que a gente ali esteja quase meditando, não é, para fazer essa transmutação psíquica. Então, nos secunda, essas naves nos ajudam, nos auxiliam, porque neste momento elas estão realmente fazendo um trabalho prioritário, que não é esse. Este nós já podemos estar começando a fazer, porque o trabalho prioritário delas são os dejetos radioativos. Esses dejetos que a ciência produz quando faz as suas experiências. Então, esses dejetos radioativos, esta radiação, isto já teria nos deixado todos cancerosos, se não fosse esta transmutação. E esses dejetos radioativos dos foguetes, das bombas, dos aparatos científicos que são jogados nos oceanos, lixo radioativo que está sendo enterrado, enfim, tudo isto está sendo transmutado. Isto, existe um trabalho de transmutar toda esta radiação. Então essas naves laboratório estão nesse momento muito ocupadas com isso, estão nesse momento muito absorvidas com esse trabalho. De forma que é hora de nós sabermos destas coisas, é hora de tomarmos consciência destas coisas, para não limitarmos o nosso ato de limpar só a paninhos e só a coisa que pulveriza, para entrar também com outra capacidade, com outra disponibililidade, porque a nossa capacidade de transmutar também existe. Só que nós vamos transmutar coisas quando o ser interno, quando o ser superior entra naquele trabalho. E também nós estamos muito dentro deste trabalho, não? Quando experimentamos em um dos nossos corpos sutis, quando experimentamos, não, no nosso corpo etérico, ou no nosso corpo astral, ou no nosso corpo mental, quando experimentamos assim uma energia ou uma vibração de um centro planetário. Pode uma parte de um corpo nosso, ou um corpo nosso quase todo do sutil, ser levado pela nave laboratório para dentro de um centro planetário e ser retirado de lá em seguida? Isto é uma experiência miraculosa para o corpo. O corpo sutil nosso que faz esta experiência fica como que comprometido em fazer a própria transformação e fazer a transformação, ajudar na transformação nos nossos corpos sutis que estão em contato com ele. Enfim, isto não são coisas para se falar a todos os pacientes, não é? Mas são coisas que nós podemos ter na nossa compreensão, podemos ter na nossa formação. E aí nos formarmos, como tantas pessoas estão preocupadas em se formar aqui com as coisas físicas, com as coisas técnicas, não? Mas se formar também nisso. Então, pedir que o ser interno, enfim, que as energias, que as almas presentes no trabalho, porque em todo o trabalho que se faz aqui existem almas presentes, existem grupos de almas que correspondem aos grupos de pessoas. Então, existem sempre grupos que estão preparados para ajudar nestas coisas. Existem almas que têm experiências em muitos tipos de transmutação, mas esta formação deveria, paralelamente, também ter uma formação espiritual. Deveria ter uma formação neste sentido.